Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para a gente falar um pouquinho sobre a atual situação do mercado do boi. Aparentemente, o mercado se recuperando depois de uma pressão muito forte com acontecimentos como carne fraca, a volta da cobrança do Fundo Rural. Aparentemente, a gente teve aí um recuo nas cotações, só que o próprio indicador CPEA já vem mostrando que existe uma recuperação. Mas até que ponto existe esse poder de recuperação nos preços da arroba? E até onde a gente pode voltar? Será que podemos voltar à situação de antes da operação carne fraca, quando o mercado em São Paulo trabalhava ali na casa dos R$ 145, R$ 144 por arroba? Hoje a gente está falando, segundo o indicador, algo em torno aí de R$ 135, R$ 136. Como entender esse momento da pecuária? Nosso convidado é o Ari Lacorte. O Ari é da Agroeconômica Consultoria lá de Piracicaba, está acompanhando toda essa movimentação do mercado e vai nos ajudar a entender o que pode acontecer, principalmente daqui para frente. Seja bem-vindo, Ari, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vinha de um momento em que, tradicionalmente e historicamente, a pressão nas cotações da arroba do boi já deveria estar acontecendo em função da safra, né, Ari? No entanto, esses últimos acontecimentos, essa baixa foi muito rápida, né? Como é que a gente pode entender o mercado e será que temos potencial para ainda recuperar alguma coisa ainda, Ari? Seja bem-vindo.
Bom, primeiramente quero agradecer o convite e a lembrança do meu nome para estar aqui com vocês. É uma grande satisfação. É isso aí, eu acho que o movimento de preço ele foi alavancado. O perfil, né, o movimento natural seria realmente uma perda de força nas cotações e uma queda. O que a gente viu, mais ou menos, é que essa queda, dentro desse período da divulgação da carne fraca, houve uma maior velocidade na queda do preço da pecuária. É importante notar que também essa maior velocidade, ela deve ter se escorado na demora da recuperação econômica, da economia, né? Quer dizer, na realidade, esperava-se que nós poderíamos estar tendo uma recuperação lenta, mas não tão lenta como ela está se apresentando, em função de todos os problemas estruturais da economia, problemas políticos e tudo mais. Mas, particularmente, eu acho que nós estamos absolutamente no caminho certo. Então, a recuperação está demorando, mas ela vai vir e nós vamos voltar a ter uma economia normal, se tudo der certo. Agora, eu estou vendo aqui, por exemplo, pelo CPE, que nós tivemos uma queda de preço de mais de 5% dentro do mês de abril, né? Então, quer dizer, essa é uma queda muito alta e isso aí mostra que foram vários impactos e, principalmente, acho que a cereja do bolo foi a operação carne fraca. Quanto à recuperação, eu acho que ela já se mostra presente, né? Se a gente for ver aí, eu estou vendo aqui uns dados do CPEA, no dia 5 de abril, a arroba foi comercializada na média no estado de São Paulo a R$ 133,98. Ontem, no dia 11, ela já foi comercializada a R$ 136,60. Né? O que eu acho que aconteceu é que nesse período agudo aí da divulgação da carne fraca, o mercado praticamente parou, o mercado atendeu aquilo que precisava atender essencialmente e parou para todos se observarem e se reposicionarem diante de um cenário crítico que estava alavancando uma tendência, vamos dizer assim, normal de preço. Então eu acredito que vai haver uma modesta recuperação, não muito alta. Nós vamos ainda está recebendo boi de pasto, o pessoal descartando vaca, enfim, ainda a oferta do pessoal da transição, vamos dizer, da safra para entre safra vai continuar acontecendo. Então eu acredito que vai haver uma recuperação, mas uma recuperação moderada da cotação do preço do boi gordo.
Ô Ari, voltamos àquele patamar de antes da carne fraca, tem fôlego para isso ou não? Você acha difícil?
Você está me perguntando se mesmo se não houvesse a carne fraca, se houveria fôlego para a recuperação do preço da arroba?
Não, com essa recuperação dos últimos dias que a gente está vendo aí no mercado, é possível que ela seja tão forte, tão consolidada, a ponto de voltarmos àquele patamar da arroba que a gente chegou a ver em São Paulo em R$ 144, R$ 145, ou isso vai ser difícil?
Olha, mercado é difícil você fazer projeções assim de valores, não é verdade? Mas eu acho que nós não temos aí movimentos que possam indicar essa recuperação tão rápida. Quer dizer, a gente precisa ver o horizonte. Eu até gostaria de responder, fazendo uma provocação à sua pergunta, que é o seguinte: eu pergunto para mim e para os meus clientes, qual a possibilidade de eu vender o boi gordo a R$150 no último trimestre do ano de 2017? Não é? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: se hoje nós temos aí um preço, vamos dizer aí, de 130, vamos falar em 137, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte: se eu imagino que eu gostaria de vender a 150, porque a minha margem, vamos dizer, é o meu preço, é o meu sonho de consumo, eu teria que ter um aumento de preço hoje de quase 10% para que eu tivesse confortável na minha comercialização, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta que você faz, ela é importante para o mercado como um todo, mas para o pecuarista, se ele tiver algum preço-alvo, eu acho que ele tem que trabalhar com preços de entre-safra. Agora, se a gente precisasse responder ao pecuarista, será que eu vou conseguir vender a 145? Dependendo do horizonte, eu acho que a resposta para ele é não. Ele pode, primeiro ele tem que bater em 140 para chegar em 145. Então, o que eu quero dizer é que essa formação de preço, ela é muito dinâmica, mas ela tem fases muito claras. O que a gente sabe é que, pelo menos, a estabilidade de preço nesse período tem que acontecer. Como houve uma queda muito grande, o que a gente espera é uma recuperação, uma reacomodação da arroba lá para mais ou menos 140, R$142, alguma coisa assim, que eu acho que, não sei se o mercado vai praticar isso. Eu estou usando esses valores de referência para mostrar o que é possível no movimento de preço entre as forças de oferta agregada e demanda agregada.
Ô Ari, eu te fiz essa pergunta estimulado principalmente por um posicionamento que a gente vem ouvindo dos analistas, que é o seguinte: o mercado travou nesses últimos 20, 25 dias aí após a operação carne fraca, né? Então, deixou-se de ter demanda, mas os frigoríficos ficaram mais enxutos porque atenderam o consumidor final, enfim, os estoques foram baixando para atender esse consumidor final. Mas não se comprou nada novo. Agora...
Não se comprou nada de novo, nada mais.
O mercado estava parado, a relação de frigorífico com pecuarista ficou travada mesmo. Agora, essa necessidade de repor estoques é real? O frigorífico vai mesmo ter que vir às compras? Qual que é a sua expectativa em relação a isso?
Não tenho dúvida. Os frigoríficos vão ter que ir às compras, sim, eu acho que, se a gente analisar isso do ponto de vista do longo prazo, não só do que está acontecendo em 2017, eu tive uma reunião recentemente com uma colega que é uma professora emérita da Esalq, que trabalha com comércio exterior. O que é a conclusão, assim, a sensação que a gente tem é que nós vamos ter um desafio muito grande para produzir carcaças de altíssima qualidade. E o Brasil vem entrando vagarosamente nesse mercado. Você tem aí projetos de produção... pecuaristas, enfim, a pecuária na base vem fazendo uma revolução silenciosa. Há mais de 20 anos que o pecuarista vem adotando tecnologia de uma maneira impressionante. Então, o que eu acho é que nós temos mercado. Nós estamos passando por uma crise aí de curto prazo, mas o pecuarista, que é um empresário rural, que trabalha hoje procurando trazer as ferramentas de gestão para o seu negócio, tecnologia, né? Eu acho que nós vamos ter realmente uma recuperação. E o frigorífico vai ter que ir às compras, e ele tem que comprar do pecuarista. Então, o momento do ajuste das curvas de oferta agregada e demanda agregada, o pior momento acho que já passou.
Já, né?
E acho que isso foi mostrado agora, foi o início de abril. O susto já passou. Eu acho que todos na cadeia mostraram uma grande responsabilidade, desde o pecuarista, passando pelos frigoríficos, pelos varejistas, pela atitude do governo em responder rapidamente, pela atitude dos nossos parceiros de mercado internacional, que aqueles parceiros que não têm interesses oportunistas, né, eu vou fazer aqui uma brincadeira, claro que com respeito aos irlandeses, mas assim, se for um irlandês, provavelmente ele vai querer jogar o preço do nosso boi lá para baixo, sendo que eles precisam da gente para atender o mercado, porque nós temos condições de atender a demanda agregada do mundo de uma maneira razoável, não um país pequeno que tem uma produção muito limitada, apesar da qualidade da tradição. Os parceiros que necessitam realmente da nossa carne logo suspenderam a importação, depois já disseram, não, tá, resolveu o problema, então continua aí comprando, porque nós vamos comprar desse pessoal. Então, a demanda vai continuar crescendo, eu acredito, e no curto prazo, evidentemente que os frigoríficos vão se rearrumar, e o que eu enxergo para o segundo semestre é o seguinte, é uma recuperação consistente do mercado interno. Eu acho que o país está entrando numa linha de acerto macroeconômico, como muito não se via, né? Quer dizer, hoje nós temos um governo, nós não tínhamos, desculpe, essa é a impressão que eu tenho, no sentido de dar as condições dos fundamentos macroeconômicos para que o pessoal, para que todos nós possamos trabalhar. Então vai haver uma recuperação do mercado interno, que representa aí praticamente 80% da demanda da nossa carne. E esses 20%, 22% da exportação, também, apesar de ter havido uma queda em termos de volume, houve um aumento no preço da carne, e a perspectiva é sempre de aumento, eu acredito, porque nós estamos aí, vamos dizer, aquele pecuarista que foi sucedido por um filho, que vendeu a fazenda, a turma nova está entrando na pecuária, já fala já em abate aos 2 anos, se usa, se faz confiança, se não faz, se faz IATF, se tem estação de monta, tem altas taxas de lotação. Quer dizer, a pecuária, ela vem, repito, ela vem numa revolução silenciosa, e o pessoal tem que voltar, sim, às compras, e eu acho que... Mas lembrando que nós estamos num momento de safra, então num momento de safra, em geral, as cotações são mais baixas. Eu acho que o pior já passou. Falar em número é difícil, mas eu acredito que vai haver uma modesta recuperação da arroba do boi gordo. E agora, a partir aí do segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano, pode ser que haja uma inversão dessa tendência e a demanda fique bem superior à oferta de boi gordo. E aí é onde o bom pecuarista vai poder aproveitar, porque se houver majorações de preço na arroba do boi gordo e ele tem o produto, ninguém tem, aquele que tem acaba faturando bastante, né?
Ô Ari, queria aproveitar a sua experiência, enfim, o seu entendimento aí do mercado, para analisar um pouquinho sobre a situação dos frigoríficos. Frigorífico foi mais penalizado que o produtor nesse momento pós-carne fraca? Justificaria, por exemplo, as férias coletivas, o fechamento de unidades, enfim, toda essa situação que aconteceu aí nos últimos dias, reduzindo a demanda por parte dos frigoríficos?
Olha, essa pergunta é uma pergunta... É difícil de responder, porque ela passa por uma análise quase que política, eu diria até quase que sentimental, vamos dizer assim. Eu acho que todo empresário tem direito, inclusive, de fechar a sua empresa, né? Eu acho que a liberdade do mercado, né? Eu acho que ninguém é obrigado a fazer as coisas por obrigação, seja pelo Estado, por alguma coisa assim. Eu acho que os frigoríficos, quando fazem isso, eles estão tomando uma atitude necessária que provavelmente foi avaliada dentro da sua equipe de gestão. O que eu acho é que muitas vezes aí vai muito do uso da informação, quer dizer, quando você tem vários frigoríficos dando férias no mesmo período, logo após uma crise como essa, eu acho que isso mostra um pouco a falta de sensibilidade que a indústria da carne tem, e que é uma característica, porque é uma indústria, quem entra num abate, entra num ambiente... De abate, quer dizer, é uma indústria pesada, um frigorífico que mata 500 cabeças por dia, ele trabalha com capital de giro altíssimo, qualquer falta de atenção pode ser fatal, né? Então, eu acho assim, falta sensibilidade, falta diálogo na cadeia de produção. Eu acho que os agentes têm que ter um pouco mais de diplomacia e entendimento técnico de como essa cadeia se processa. Ela nasce na fazenda do pecuarista. ela passa pelo frigorífico, que é o agente central desse mercado. É o agente que, eu diria, agora ele está surfando na baixa, mas ele também tem preocupações com a alta. Então, pode haver, sim, um exagero, não vou dizer nas atitudes, mas na forma de comunicar isso no mercado. Eu gostaria só de fazer um exemplo em cima dessa coisa da comunicação da cadeia de produção.
Pois não.
Na rastreabilidade. Se eu não estou enganado, a rastreabilidade foi um processo extremamente burocrático, custoso, e que não dava o prêmio final ao pecuarista. Do tipo assim, eu tenho aqui o brinco do meu boi rastreado. Aquilo lá tinha 12 números. 12 números na orelha de um boi. Aquilo ia para o abate. Não devolvia para o pecuarista, olha, aquele seu boi que tinha 12 números, a carcaça estava boa, ela estava com 3,7 milímetros de gordura, havia um padrão nesse lote, quer dizer, esse diálogo entre o que o pecuarista fez na sua fazenda e como que o frigorífico recebeu esse boi e transformou ele numa carcaça. Falta diálogo nisso aí. Então, eu acho que esse exemplo seu de ter colocado que, poxa, o pessoal está dando férias coletivas agora, num momento difícil, eu acho que a forma de comunicar isso, as coisas como acontecem, ela foi um pouco pesada, dá a impressão de haver um certo oportunismo, mas a decisão muito provavelmente foi baseada numa necessidade, preciso parar minha oficina, vou dar férias coletivas, depois o pessoal volta, inclusive porque o frigorífico sabe que lá na frente ele vai pagar mais caro. Se ele não pagar 150, 155, ele vai pagar 145. Né? Quer dizer, que o preço da arroba no último, na entre safra, nos últimos meses do ano, é uma tendência ele aumentar. Então, assim, o grande problema é saber quantos por cento vai aumentar. Né? Então, eu acho que o cenário é mais ou menos esse.
Muito bem. Ari Lacorte, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Ari é lá de Piracicaba, da Agroeconômica Consultoria. Volte sempre, meu caro.
Imagine, eu que agradeço. Um grande abraço. Bom trabalho para vocês todos aí.
Abraço e até a próxima. Ouvimos então a opinião do Ari Lacorte, lá de Piracicaba, e a gente vai ver como os preços estão se comportando nesse momento. Primeiro, o mercado lá na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Vamos aos preços. Olha aí, boi gordo para abril, sem nenhuma modificação, R$137,00, mantendo o preço, portanto, do mercado de ontem, e o maio, R$136,27, recuperando aí 0,2%. Mercado já buscando, portanto, uma correção, como o Ari colocou, não dá para apostar em uma correção muito mais agressiva de preços, mas sim estamos aí com um cenário melhor para os negócios com o boi gordo nesse momento. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou ontem com alta também, 0,84%, a R$136,60. R$136,60, portanto, alta de 0,84%. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Na sequência tem notícias sertanejas e a sua participação também é importante. Você pode mandar suas perguntas, pode contar seus causos, enfim, pode fazer os seus questionamentos através do nosso WhatsApp, que é o 19-9948-2240. 19-9948-2240, tá certo? Fica combinado assim. Na sequência, então, o Pedro de Alcântara assume o comando do Notícias Sertanejas.